Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías, capítulo 59. Isaías 59. Versículo 1, pode ler para mim, Renato. É, você vai ler e na medida que eu for pedindo você, você para.
Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente, a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras. Concebem o trabalho e produzem a iniquidade.
Amém. Para um pouquinho. Vamos falar aqui por parte. O que Deus quer de nós. O que Deus espera de nós. O tema... no final, se perguntar, eu queria que você observasse bem isso. O que é que Deus espera da igreja? O que é que Deus... com que Ele conta em relação à igreja, a nós, ao seu povo? Amém? Então aqui, normalmente, o que a igreja faz, ela exige muito de Deus, pede muito a Deus, quer a bênção de Deus, né? Não suporta a pressão, não suporta a doença, não suporta a enfermidade, não suporta a perseguição, ela não é capaz de suportar nada. Qualquer coisinha, ela sente mal, ela reclama. A igreja, de um modo geral, é assim. Concordam comigo? Né? Então, qualquer dor, qualquer coisinha nos afeta. Nós queremos que tudo esteja a nosso favor, que tudo esteja concorrendo conosco. Uma pessoa tem que ter sempre as outras que estão em volta dela de acordo com ela, porque se tiver alguém em desacordo, já dá problema. Ela... Presta atenção, coloca você no lugar que eu estou falando. Ninguém pode te incomodar em nada. Você não é capaz de suportar nada. Se eu estou falando você, porque tem que ser individual, tem que ser pessoal. Cada um tem que pensar assim. Eu vivo muito bem desde que nada me afete. Amém? Não é assim? Eu vivo muito bem desde que nada me afete. Então ninguém pode falar mal de mim. Eu posso falar mal dos outros, mas falar mal de mim ninguém pode. Eu posso pensar mal a respeito dos outros, mas ninguém pode pensar a respeito de mim. Assim? Eu posso achar a pessoa feia, mas ninguém me pode achar feio, não. Então, é isso que é a humanidade, é isso que é o mundo, é isso que é o povo. E no meio de tudo isso, no meio desse povo, isso é um espírito que existe em cada pessoa, toda pessoa é desse jeito. Não precisa se incomodar e pensar que é só você, não. Toda pessoa é desse jeito, todo mundo é desse jeito. Todo mundo tem esse espírito. Certo? De não ser incomodado, de não ser criticado, de não ser zombado, de não ser isso, de não ser aquilo, tal, etc. Se fizer qualquer coisa, ele reclama, chora, né? O mundo vem abaixo, etc. E com isso, o diabo nos prende, nos escraviza com esse tipo de coisa. Ele sabe que nós temos esse comportamento. Ele sabe que a pessoa tem esse comportamento. Então ele joga um contra o outro. Ele está sempre criando intrigas, problemas, lutas, né? Contendas, etc. Ele vive criando porque ele sabe que nós somos desse jeito. Ele conhece bem o homem, ele sabe que o homem é desse jeito. Que é todo mundo em paz, desde que ninguém fale de ninguém, ninguém aponte o dedo para ninguém, e que as coisas estejam correndo 100% para o nosso lado. Não é desse jeito? Agora eu pergunto, com esse tipo de espírito, com esse tipo de natureza, com esse tipo de comportamento, nós vamos para o céu? Nós vamos para o reino de Deus? Nós vamos fazer parte do povo de Deus, da igreja, de Sião? Nós vamos fazer parte? Vamos? Vamos? Com esse tipo de espírito? Com esse tipo de comportamento? Não vamos. Nós não vamos. Nós estamos fora do reino de Deus se nós continuarmos com esse tipo de coisa. Então Deus fala aqui. Às vezes a gente pensa que é a mão de Deus que está encolhida, porque você fala, Deus não responde, você ora, Deus não responde, você pede, Deus não escuta. Parece que Deus não existe. Parece que Deus não existe. Mas Deus existe. Deus escuta. Deus está vendo. Ele está ouvindo a sua oração. Tá? Às vezes ele responde. Quem não sabe ouvir somos nós. Quem não sabe entender somos nós. Nós é que não entendemos Deus. Por quê? Por causa dessa situação, desse espírito que está em nós. Então, não é a mão de Deus que está encolhida para que não possa nos salvar. Nós falamos esses dias, todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Salvo de quê? Salvo não é a salvação da alma que está falando aqui, não. Todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Não está se referindo à salvação da alma especificamente. Também. Mas está muito mais relacionado com as lutas, com as tribulações, com as dificuldades. Porque a igreja, ela precisa ser edificada, ela precisa de ser preparada para o reino de Deus, ela precisa ser preparada para habitar o céu, Ela precisa ser preparada para fazer, né, parte do reino de Deus. Então, se ela não invocar Deus, ela vai resolver o problema do jeito que ela acha que ela tem que resolver. Ela não pede ajuda para Deus. E ela então vai querer resolver do seu próprio jeito. E não consegue. Então nós teríamos que invocar o Senhor mais. Nós teríamos que invocar o Senhor mais vezes, muitas vezes. Para quê? Para que Ele pudesse nos ajudar. Para que Ele pudesse nos guiar, Ele pudesse nos dirigir. Para que Ele pudesse nos orientar. Não é assim? Quando você estivesse sendo pressionado por uma questão qualquer, você invocasse a Deus e Deus iria responder para você, Ele vai te ajudar. Mas a gente quer resolver a coisa sem perguntar para Deus, sem invocar a Deus. Então ele fala aqui que não é a mão de Deus que está encolhida, mas versículo 2 fala: são as vossas iniquidades que fazem separação entre nós e Deus. São as nossas iniquidades. Mas por quê? Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsamente, a vossa língua pronuncia perversidade. Então Deus precisa tirar isso. Eu preciso lavar minha mão suja de sangue. Eu preciso tirar da minha boca o falar, a maneira de falar. Eu preciso tirar da minha boca. Eu preciso tirar da minha mente a maneira de pensar. Ele precisa de fazer tudo isso comigo. Ele precisa de fazer isso comigo. Se ele não fizer isso comigo, eu vou continuar o mesmo homem igual aos outros. Né? Essa regeneração, essa mudança de vida, não vai, com certeza, ocorrer na minha vida. Nós não vamos ler o capítulo inteiro, eu vou para o versículo 21 para dizer o seguinte. Versículo 20. E virá um redentor a Sião e aos que se desviarem da transgressão em Jacó, diz o Senhor. E virá um redentor a Sião e aos que se desviarem da transgressão em Jacó, diz o Senhor. Aí diz assim: quanto a mim, este é o meu conserto com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti, o meu espírito que está sobre ti, o espírito de Deus que estava sobre Jesus, o meu espírito que estava sobre ti, que está sobre ti. E as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca. Bom, começa por aí. O que que Deus fez com Jesus? E por que que Deus fez isso com Jesus? Porque Jesus fez, primeiro, como eu falei para vocês aqui, quando foi que o Espírito Santo, né? Quando é que o Espírito Santo veio sobre nós? Quando é que o Espírito Santo veio? Naquele dia de Pentecostes, quantas pessoas estavam lá para receber, e o Espírito Santo estava sobre eles, sobre eles, naquele dia. Por quê? Porque 120 pessoas, de milhares, 120 pessoas resolveram obedecer a Deus, resolveram fazer a vontade de Deus. Resolveram, então, imitar, seguir os conselhos de Jesus. O Espírito Santo, que estava sobre Jesus, está também sobre nós. Olha aí. O Espírito Santo, ele falou, olha, essa é a minha... Aqui, ó. Ele diz assim, quanto a mim, este é o meu concerto. É o Novo Testamento. A nova aliança. É uma promessa de Deus. É uma nova aliança. É uma promessa de Deus. Não é um favor que Deus está fazendo, não. Ele prometeu, e com certeza, se Deus prometeu, ele não vai deixar de cumprir. Quer dizer, o Espírito não estava sobre Jesus? O Espírito está sobre mim, pelo que me ungiu para fazer isso, tal, etc. E Jesus creu que o Espírito Santo estava sobre ele. E ele prometeu que o Espírito Santo não estaria só sobre ele. Estaria também sobre a igreja. Então, quanto a mim, este é o meu concerto com eles. Quanto a Deus. Diz o Senhor. Senhor disse isso. Quanto a mim, eu, o Senhor. O meu Espírito, o Espírito de Deus, que está sobre ti, e as minhas palavras que eu pus na tua boca, falando com Jesus, não se desviarão da tua boca, nunca se desviará da tua boca. Eu colocarei as minhas palavras na tua boca, ela nunca vai sair da tua boca. Jesus creu. A única diferença, aliás, a grande diferença que existe entre Jesus e nós, é que Jesus creu. Então a palavra que foi para ele, ó, no livro está escrito ao meu respeito. E ele acolheu tudo, ele pegou tudo para ele, falou, não, eu acredito. E nós? Por que que nós não aproveitamos? Por que que nós não usufruímos, não desfrutamos? Porque nós preferimos a iniquidade. Jesus apartou da iniquidade. Jesus lavou as mãos. Jesus lavou os dedos. Jesus tirou da sua boca qualquer palavra que fosse de iniquidade. Jesus realmente procurou ter obediência total a Deus. Ele creu não somente na necessidade de ser perfeito diante de Deus, como creu no poder que tinha aquele Espírito sobre ele. A diferença que eu vejo entre nós é exatamente isso, é que nós pegamos parte da coisa e não pegamos a coisa total. Ou seja, nós queremos o Espírito de Deus sobre nós. Nós queremos Deus, mas lavar as mãos, vigiar a boca, ter cuidado com o que fala, com o que pensa, com o que... né? Ser santo, ser justo, ser puro, ser direito. E aquilo, como eu falei no começo, qualquer coisinha pode nos atrapalhar, qualquer coisa pode nos atrapalhar. E o diabo sabe disso. Aí ele vem e cria obstáculos, cria problemas. Ele, com a maior facilidade, ele faz uma pessoa se voltar contra outra, com a maior facilidade. Com a maior facilidade, ele faz uma pessoa deixar de servir a Deus. E eu pergunto, será que o Espírito Santo vai permanecer sobre a cabeça daquela pessoa que pratica iniquidade? Claro que não. Claro que não vai. Então diz assim, quanto a mim, este é o meu concerto que faço com eles. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua posteridade, nem da boca da posteridade da tua posteridade. Então, por exemplo, Paulo Júnior. Se o Paulo Júnior tem um filho, se a palavra que ele colocou está na boca do Paulo Júnior, ela vai estar também na boca do filho do Paulo Júnior. Né? Se a palavra está na sua boca, vai estar na boca do seu filho. Mas isso se o Paulo Júnior, se o Paulo Júnior fizer o quê? Isso, o que mais? Hã? Versículo 20. E virá um redentor a Sião e aos que se desviarem da transgressão. Virá um redentor a Sião e aos que. Então, gente, deixar de ser religioso, deixar de vir à igreja, deixar de vir à igreja. Você não vem à igreja, não. Você é a igreja. Você não vem à igreja, não. Isso aqui não é igreja, não. Isso aqui não é igreja. A igreja é você. A igreja está reunida aqui nesse momento. Então, nós estamos falando, não é com o cimento. Nós estamos falando é com a igreja. A igreja está reunida aqui neste momento. Então a palavra de Deus não é para os bancos. A palavra de Deus não é para o teto aí, o de cimento, isopor, etc. A palavra de Deus é para a igreja. É para Sião. Então, Sião, o Monte Sião, que é a igreja. Então esse é o conceito que eu faço com Sião. E com os que se desviarem da transgressão. Os que estão de fora, estão transgredindo. Se a pessoa está aqui dentro, é porque ela não está transgredindo. Presta atenção. Se a pessoa está de fora, ela está transgredindo. Se ela está dentro, ela não está transgredindo. Porque o Espírito de Deus está, o Espírito Santo está sobre a pessoa que está aqui dentro. Agora, o transgressor, o Espírito Santo está sobre ele? Está? Não, não está. Então, os que estão do lado de fora, estão do lado de fora por que razão? Porque estão com as mãos, porque estão cometendo iniquidade, porque estão cometendo injustiça, porque estão em pecado, porque estão pecando e não estão incomodados. Eles não estão incomodados. Presta atenção. Qual é o maior sinal de que você está dentro ou você está fora? Vamos ver, quem sabe responder para mim? Quem poderia me responder? Qual é o... Eu já falei aqui, já falei aqui esse negócio hoje. Qual é o sinal de que você está dentro ou você está fora? Quem sabe? Não é adivinhar, né? Não é adivinhar, não. Qual é, Paulo Chão?
É adivinhar, né? É o que a pessoa entende.
Não, Paulo.
Mas o que eu sei é que a pessoa não, que está fora... mas o que a pessoa está fora... Deixa eu falar, você fala demais. A pessoa que está fora, ela, por exemplo, acabou de dar o exemplo ali. Ela peca e ela não se incomoda.
Pois é, mas eu estou querendo dizer para você não tomar, né? Não desviar.
Só uma palavrinha que você quer, né?
É, para você não desviar do meu pensamento, do meu assunto aqui. O assunto que eu estou falando, que eu quero falar, senão eu perco o assunto. Eu perco o assunto. Por quê? A pergunta que eu fiz é: qual é o maior sinal?
Quem está dentro e quem está fora.
De quem está dentro e quem está fora. Hã? Não.
Espírito Santo.
Esse daqui também, não, esse, essas pessoas aqui de dentro e as pessoas de fora
também não aceitam.
Então, não, elas não são as mesmas coisas. Aqui eu falei que aqui são os transgressores. Quem está transgredindo e se desviar da transgressão, quem está transgredindo e se desviar da transgressão, vai para dentro. Então, esse aqui, se está transgredindo, mas desvia-se da transgressão, vai para dentro. Agora, tem um... A pergunta que eu fiz é a seguinte: tem um sinal, tem uma coisa que eu sei que eu estou dentro, eu sei que eu estou fora. Eu vou saber se eu estou dentro, eu vou saber se eu estou fora. Vou ver se eu falo, te ajudo aqui, Paulo Júnior. Olha aqui. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder te ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Qual é o maior sinal de que você está dentro e está fora? Hã? Isso. Pronto, agora ficou bonitinho. Não, a pessoa que está fora, Deus pode ouvir, mas você não ouve. Deus ouve, mas você não escuta, Deus. É, você. Você, a pessoa que está, não é Deus que está longe dele, é ele que está longe de Deus. Por que que ele está longe de Deus? Por causa da transgressão. A transgressão faz a separação entre a pessoa e Deus. Então, qual é o maior sinal? Você invoca, e Deus não responde. Escutar, ele escuta. Nós acabamos de falar lá, não é o ouvido dele que está tapado, não. Ele escuta. Ele vê tanto o ímpio quanto o justo. Ele vê tanto o bom quanto o mal. Ele vê tudo. Ele escuta tudo. Ele sabe de tudo. E aí a gente fica: ah, mas Deus não ouve a minha oração. Deus não responde a minha oração. Por que que às vezes a pessoa vai atrás de um outro? Por que que as pessoas iam atrás de Samuel? Porque Deus respondia para Samuel. E Deus respondia para Saul? Deus respondia para Saul? Não respondia. Olha, faz a oração e Deus responde. Faz a oração e Deus responde. Ah, mas Deus não está respondendo a minha oração. Você pode arrumar palavras bonitas, você pode multiplicar palavras, você pode ajeitar daqui e dali, etc. Ele não vai responder a sua oração. Não é que ele não vai responder, ele vai responder, mas você não vai escutar. Vamos repetir de novo o versículo? Vamos? Então vamos. A mão de Deus está encolhida? Para um Humbertinho, a mão de Deus está encolhida para um Humbertinho? Então vai lá e fala: Humbertinho, vamos orar aqui? Você ora e Deus vai responder para nós. Ah, mas vocês oram o dia inteiro e Deus não responde. Deus não está respondendo a minha oração. Deus não está respondendo a minha oração. Deus não está respondendo a minha oração. O que está acontecendo? Hã?
A pessoa está em pecado.
A pessoa está em pecado. A pessoa está dentro ou fora?
Fora.
Fora. Pronto. Certo?
É, está em pecado. Muito, né?
Está fora ou está dentro?
Está fora.
Está fora.
Querendo entrar.
Por que Deus não responde a oração dele?
Porque ele está em pecado.
Ele está em pecado. Ele está em transgressão. E a palavra de Deus, ela é aqui dentro. De Sião sai a lei. E a palavra do Senhor sai daqui também. Então a pessoa está, ela está do lado de fora. Ela não passa aqui para dentro. Ela não entra aí para dentro. Por que que ela não entra? Por falta de fé. Como eu falei para você, Jesus creu, o Espírito de Deus está sobre mim. Eu tenho que me cuidar, o Espírito de Deus está sobre mim, tanto para me ver fazer o bem, quanto para me ver fazer o mal. O Espírito de Deus está sobre mim, tanto para me ver fazer o bem, quanto para me ver fazer o mal. Eu tenho que me cuidar para não sair daqui, ó. Amém? Eu tenho que ter muito cuidado para não sair daqui. Ou você não importa. Aí que está. Porque muita gente não importa. Não, eu não quero saber se Deus responde, não quero saber. Muita gente não se importa. Para mim, tanto faz se Deus responde ou se Deus não responde. Eu não estou nem aí, é problema dele. Quem concorda com isso? Vocês estão mudos? Você concorda que muita gente, ou que todos, às vezes, cara, eu orei, Deus não respondeu, é problema de quem? Problema de quem? Mas a gente atribui o problema a quem? Ó, eu não estou nem aí, eu orei, Deus não respondeu. Agora, era assim com Davi? Era assim com Samuel? Era assim com os homens de Deus? Não. Eles ficavam numa tristeza, eles ficavam, vestiam de pano de saco e cinza, raspavam a cabeça, ficavam sem comer. Por quê? Por quê? Deus não respondeu. Deus não respondeu a oração deles. A igreja tem essa preocupação? Tem? Olhei, Deus não respondeu. O dia que eu precisar, eu vou lá no irmão fulano, porque ele, Deus responde. Eu vou lá no irmão fulano, porque a oração dele, Deus responde. Pronto. E com isso, ela vai se afastando cada vez mais, ela vai se distanciando cada vez mais. Então, não é a mão de Deus que está encolhida. Não é. Olha, se você está orando, se você está fazendo oração e Deus não está respondendo, alguma coisa está errada. Você tem que estabelecer ligação com Deus, com o céu, com o mundo espiritual. Porque você é um cidadão do céu. Você é uma pessoa que pertence, já pertence ao céu. Você está nesse mundo, mas você não é desse mundo. Amém? Está entendendo o que eu quero falar? Então explica para nós, explica.
O senhor acabou de...
pode falar.
Pode fazer a pergunta.
Você se conforma em ficar no mundo? Ou você quer ficar na igreja? Quer fazer parte da igreja? Quer ficar em Sião, guardado, protegido, né, com o Espírito de Deus sobre você? Porque esta o concerto que eu vou fazer com vocês. Ele disse, eu vou colocar a minha palavra sobre na tua boca, na boca dos teus filhos e nos filhos dos teus filhos. Olha, a minha palavra vai estar na tua boca. E o meu Espírito estará sobre você. O meu Espírito vai estar sobre você. Eu vou mostrar um versículo ali, que ali vocês vão achar bom. Um versículo está ali, vocês vão achar bom. Você quer ficar dentro ou quer ficar fora? O que te coloca fora? Você importa em ser um cidadão do mundo ou você quer ser um homem de Deus? Quer ser um cidadão do céu?
Igual assim, querer, irmão, eu quero, não tem nem como, senão eu ia estar aqui, era perdendo tempo.
É.
Querer, eu quero. Só que a dificuldade que eu tenho é de abrir mão das coisas daqui para acreditar no... Assim, isso eu falo para o senhor com sinceridade. O que Deus oferece para a gente é muito bom, muita coisa mesmo. Só que acaba, irmão, que agora o senhor falando assim, a gente visualiza, eu creio, quero, só que na hora que a gente sai daqui, realmente, a gente esquece muita coisa que Deus... Só que no meu dia a dia, eu procuro assim, tem coisas que eu tenho dificuldade, mas eu procuro a série de coisas eu não fazer igual o mundo faz. Então, ou seja, nem é aquela situação lá que fala, nem quente e nem frio. Você fica no meio do caminho, aí vem na reunião e tal. Então, assim, querer, se eu falar para o senhor que eu não quero, eu estou mentindo. É lógico que eu quero, só que eu não consigo.
Amém. Deus tem respondido a sua oração?
Não, eu não tenho nem orado assim com... Responde quando a gente ora. Mas eu não tenho. Entendeu? Assim, não como deveria.
Não, tá certo.
Eu tô certo, tá, não vou mentir.
Mas a sua esposa, Deus tem respondido a oração dela, entendeu? Hein?
Quando a gente ora, Deus responde.
É, mas você também tá junto com ele, não dá tempo, né? Né?
Uhum.
Aí, tá vendo como são as coisas? A mulher e os dois se tornam uma só carne. Se um não faz, o outro acaba não fazendo também. Se você fazia, você vai deixando de fazer. Amém? Deus responde a sua oração, tá?
Tem respondido.
Hã?
Tem respondido.
Tem respondido.
Tem.
É sinal que você tem?
Orado.
Orado, né? Tem respondido. Está afinado lá direitinho.
Mais ou menos.
Amém. Amém. Deus responde a sua oração?
Eu não tenho orado, não.
Não, né?
Não.
Amém. Tá certo, é melhor, né?
Verdade.
Você tem respondido a sua oração?
Às vezes sim, eu não estou ouvindo, né?
É. Mas eu não quer dizer que se tem respondido, só Deus sabe, né?
Uhum.
Se tem respondido.
Está escrito que o povo, as pessoas se perdem por falta de conhecimento, de entendimento. É. Então, Deus está estendendo as mãos e a gente não está conseguindo ver, não está conseguindo ouvir.
Amém.
Então, fica perdido, né?
Amém. Ontem, acho que foi ontem, eu estava orando, eu fui orando na casa... Eu estava fazendo uma oração. Não vou dizer aonde nem por quê. Mas eu estava fazendo oração e Deus respondeu a oração. Na resposta, Deus disse o seguinte. Ele usou, na resposta, palavras que a gente usa aqui. Por exemplo, Ele estava dizendo que existe lampejos de felicidade. Existe lampejos de felicidade. Na resposta, ele falou isso. Então, ele usou uma expressão, ele usou uma expressão que a gente usa aqui. Quer dizer, ele está ouvindo tudo que a gente está falando aqui. Se a gente fala errado, se a gente fala alguma coisa que não devia falar, ele está ouvindo. O Espírito dele está sobre... Eu preciso crer que o Espírito de Deus está sobre mim. Então, ele usou a expressão para quê? Para ficar mais segura a resposta. Eu estou respondendo, eu estou usando uma expressão que você usou lá na reunião, lá atrás. Você não usou essa expressão? Existe lampejo. Então, é uma prova de que eu estou, ou que nós estamos, ligados com Deus. É uma prova de que nós estamos ligados com Deus. Então, eu falei, nós precisamos estabelecer ligação. Não existe uma escada. Jacó não viu a escada. E os anjos não subiam e desciam. E ele falou que aquele lugar ali seria o quê? A casa de Deus. Então existe uma escada que liga a casa de Deus, a igreja, que ele chamou de Betel. Betel quer dizer casa de Deus. Então, aquele lugar... Este é o lugar onde faz-se ligação com Deus. Então você vem à reunião, você aproveita, não fica assim assistindo a reunião. Não fica só com a sua Bíblia, esperando a gente falar, a Bíblia está ali ou qualquer coisa, não. Aproveita. Para quê? Para... falar com Deus. Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. Senhor, fica de pé. Não tem importância se os outros estão olhando para você, não. Fica todo mundo certinho. E às vezes perdendo tempo. Por quê? Porque o Espírito de Deus está sobre nós. Pelo menos agora está. Amém? Pelo menos agora, o Espírito de Deus está sobre nós. Pergunta se Deus, faz essa pergunta, será que o Espírito do Senhor está ou não está sobre nós? Faz a sua oração, faz o seu pedido. Senhor, né, o que está acontecendo? O que, que eu preciso fazer? O que eu não devo fazer? Por exemplo, o Rodrigo falou, eu não faço oração. Aí ele vai perguntar para Deus, Senhor, por que que eu não consigo orar? Senhor, me ajuda, me faz orar. Né, o Fernando fala, ó, Senhor, né, o meu tempo tem sido roubado, o inimigo tem roubado o meu tempo e eu não tenho conseguido orar. Senhor, eu estou me distanciando do Senhor. Senhor, a minha iniquidade está aumentando e eu sinto que eu estou me distanciando do Senhor. Então é uma oração. Não é, nós não podemos conformar com essa situação, né, Paulo Júnior? Conformar com a situação de viver fora. Conformar com a situação que eu oro e Deus não responde. Não está certo, vocês concordam que não está certo? Não, não, né, Godoy? Não pode, a igreja não pode. A igreja é o corpo de Cristo, é a luz, é o sal da terra. A igreja é que faz, estabelece ligação com o céu. É a igreja. Qualquer pessoa teria que chegar em você e dizer, ó, fala com Deus para mim. Pergunta Deus para mim. A igreja toda tem essa responsabilidade. Eu vou repetir, você não pode aceitar ficar passivo diante de uma coisa que não está certa. Nós estamos fora. Por que que eu sei que eu estou fora? Por que que eu sei que eu estou fora? Não é? Eu estou orando, e Deus não está respondendo. Eu preciso, de, às vezes, ir atrás da pessoa que está orando. Eu preciso ir atrás da pessoa que está buscando a Deus. Eu preciso ir atrás da pessoa que tem Deus. Quando Deus está sendo oferecido para você? Eu vou bater. Eu vou insistir. Ele mandou que todos nós fizéssemos isso. Amém, Juliana? Então, você tem orado e Deus tem respondido? Você está orando e Deus está respondendo? Você está convencida? Ainda tem mais isso. É preciso que Deus responda e você fique convencido de que foi Deus. Não é só chegar lá e enfiar o dedo no meio da Bíblia. Não é só chegar e pescar ou abrir a Bíblia assim. Não, aqui não dá. Não, aqui não serve. Né? Ou então, não. Amém? Eu e o Pai somos um. Nós somos um com Deus. E isso precisa melhorar cada dia. A cada dia isso precisa melhorar. De tal forma que aonde você pôr a mão, aonde você encostar, aonde a sua palavra, se você falar assim, ó, cai, vai cair. Jesus chegou e falou para a figueira, ó, de você não nasça mais fruto, não vai nascer fruto em você mais, acabou. Aí também, aquele que se levantar contra você, ninguém pode se levantar contra você. E as pessoas fazem da gente o que quer. E as pessoas se levantam contra nós. E as pessoas, sabe, abusam de nós. Por que que eles fazem isso? Por quê? Porque nós estamos fora. Porque se tivesse dentro, se tivesse ali, a palavra de Deus estaria cumprindo na nossa vida, e aquele que se levantasse contra nós, completa, olha, ninguém pode levantar contra nós. Ninguém pode levantar contra nós. Desde que você esteja, porque é um conserto. É um acordo que Deus fez com a igreja. Eu, vai ser assim. Eu vou estar com vocês. Desde que vocês estejam comigo. Amém? Vocês concordam? Concordam? Ou você não importa? Não importa. Tá bom. Não importa. Importa? Ou importa ou não está nem aí? Tem gente que não importa, não. Sabe, porque o dia que o negócio vir para cima dele, ele vai ver. Aí ele importa. Quer ver? Versículo 19.
Então temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira.
Ah, isso é que é. Hã? Aí você quer. Repete.
Então temerão o nome do Senhor.
Então temerão o nome do Senhor. Se nós agirmos dessa forma, então temerão. Olha, eu não vou brincar com Paulo Júnior, não. Com Paulo Júnior eu posso brincar com o outro, mas com Paulo Júnior eu não brinco, não. Os demônios chegavam e eles brincavam com Jesus? Alguém tinha coragem de brincar com Jesus? Tinha? Por quê? Porque nele se cumpriu a palavra. Então nós, se nós também fizermos a mesma coisa, aqui está escrito, a promessa não é só para mim, a promessa é para o meu filho, a promessa é para você, meu irmão, é para você, meu irmão. Amém? Olha, aquele que se levantar contra você vai cair diante de você. Mas é preciso que você esteja lá dentro. É preciso que você esteja aqui. Aí você vai conversar com Deus. Senhor, e por que que eu estou fora? Por causa disso. Senhor, por que que eu estou fora? Isso e mais isso. Senhor, por que que... Não... Tem mais isso que você está esquecendo. Amém? Você lembra que você está se procedendo assim assado? Você lembra? Olha, quanto tempo eu não ouço uma oração sua? Quanto tempo eu não te vejo? Né? Então você vai orar, vai manter contato com ele e ele vai começar a edificar. Ele vai edificar você, ele vai conversar com você, ele vai corrigir o pai, corrige o filho, ensina o filho. Meu filho, olha, quantas vezes eu quis, estendi a mão para você e tal, mas você não estava me ouvindo, você estava, né, lá o lugar onde você estava tão barulhento que você não me ouviu. Amém? Eu queria tanto te dizer. Mas com palavras não. Amém? Amém, gente? Então tem esse detalhe. Então, né, o capítulo é grande demais. Então, quando nossos pés não estiverem, aqui fala assim no versículo 7, os seus pés correm para o mal. Os seus pés correm para o mal. Uai, se os meus pés estão correndo para o mal, amém? Você está procedendo errado, você não está, você está distanciando de Deus. Aí você quer que Deus responda sua oração? Gente, olha, parou. Interrompeu, veste de pano de saco e cinza, rapa a cabeça e se cuida. Interrompeu? Então alguma coisa, não deixa não, porque vai ficando cada vez pior. Senhor, por que o Senhor não está respondendo a minha oração? Senhor, por que o Senhor não responde a minha oração? E ele vai dizer por quê. Ele vai te ajudar. Ele não vai dizer por quê para te condenar, não, gente. Ele quer salvar você, ele quer trazer você para dentro da casa dele. A casa dele é Sião, é a igreja. Ele quer trazer. Eu quero saber se eu faço parte da igreja ou não. Eu quero saber. Senhor, fala comigo. Amém? Eles tinham, no Velho Testamento, eles tinham uma preocupação enorme nesse sentido. Qual? Deus precisava estar falando com eles. fosse através do profeta, fosse através do rei, Deus precisava estar falando com eles. Quando Deus não falava com eles, tinha rei que não gostava nem de ver o profeta. Tinha rei que expulsava o profeta, o homem de Deus. E começava a reinar sem Deus. E reinava 30, 40 anos, sem Deus. Aí fazia o que queria, altares, deuses. Mas quando vinha também o vento, quando vinha a tempestade para cima, que o caboclo se esperneava e mandava chamar o profeta correndo, não era não, Silvana? Vai atrás do homem de Deus, vai atrás do homem de Deus. Eu vejo isso ocorrer hoje, eu vejo isso acontecer hoje. Mas não precisava, Fernando, eu não precisava. Porque você é um homem de Deus. Você é, Rodrigo, um homem de Deus. A Geralda é uma mulher de Deus. Você acha que é, Geralda? Amém. O que que faz de você uma mulher de Deus? O que que faz de você uma mulher de Deus? Não é o contato que você estabelece com Deus? Você fala assim, ali tem uma mulher de Deus. Aí quando a mulher deixa de ser de Deus, a pessoa não vai mais lá. Quando é que ela deixou de ser de Deus? Hã?
Ela não tem mais contato com Deus.
Ela perdeu o contato com Deus. Se ela perdeu o contato com Deus,
ela não é mais mulher de Deus.
As pessoas vão lá?
Não.
Não? Por quê?
Mas porque interessa para ela o contato com Deus.
O que interessa para as pessoas é o... Não é que as pessoas gostam da mulher de Deus, não, sabe? Muito pelo contrário. É, não é que elas gostam da mulher de Deus, que ela tem muito querida, abençoada, tá, etc, não. Eles procuram a mulher de Deus, porque a mulher de Deus fala com Deus. Eles procuram o homem de Deus. Fala, vai na cidade, o homem de Deus está lá na cidade. E eles iam lá na cidade para encontrar, Silvano, quem? Por que que eles queriam o homem de Deus, Silvano? Hã? Pois é, porque eles queriam o homem de Deus para saber o que que Deus ia dizer a respeito. Se ia para a guerra, se não ia para a guerra, se eles iam ganhar a guerra, se eles iam perder a guerra, se eles podiam continuar, se na frente tinha inimigo, se na frente tinha problema. Eles viviam, era assim, eles viviam em guerra. Será que nós podemos avançar? Aí vinha o homem de Deus. Agora, por que que ele era homem de Deus?
Porque Deus ouvia as suas orações.
É, ele mantinha, ele estabelecia ligação com Deus.
Não separava ele de Deus.
É. Esse homem de Deus podia ser um pecador qualquer?
Não, de forma nenhuma.
Esse homem de Deus era um homem fiel a Deus?
Com certeza.
E a igreja, toda a igreja, tem que ser de Deus. De Deus. Amém? É isso mesmo, Lucimar? Não corta a ligação, Lucimar? Não perde a ligação? Quantos aqui já não teve, às vezes, mais perto, mais próximo? Né, dona Belinda? Concorda? Já teve mais perto, mais próximo. Falava. Ainda bem não falava, Deus estava respondendo. Corrigindo, ensinando. Então, por que que ela é, ou ele é, uma mulher ou um homem de Deus?
Porque ele tem contato com Deus. Ele fala e Deus responde.
Ele estabelece, né, vive...
ligação com Deus.
É. O Espírito de Deus está sobre ele. Agora, isso que eu quero deixar claro. Por que não está sobre você? Essa é a minha preocupação. Era para estar sobre você?
Era.
Era. Você está convencido disso? Está?
Não.
Não.
Em parte.
Metade. Ah, só metade. Amém. Samuel, o... Samuel não. Rafael. Está sobre você? Tá, Rafael. Zezinha. Qual é a pergunta que eu fiz para você?
Se... Como é que é? Só pra gente. Se o Espírito Santo era para estar sobre mim.
Se o Espírito de Deus...
É, era para estar sobre mim.
Estava sobre você? Foi essa?
É. Pela metade.
Só metade.
Ai, ai.
Agora vocês concordam? Nós não estamos já no Velho Testamento, onde só o homem de Deus tinha o Espírito de Deus. Não. A igreja disse: olha, essa é a aliança que eu vou fazer com eles. O meu Espírito que pus sobre ti, e a palavra que eu coloquei na tua boca, estará na boca deles. O Espírito que eu pus sobre ti estará sobre eles. E sobre os filhos deles. Se não está, Senhor. Amém? Concorda? Então o diabo vem e ele quer criar problema, pecado, ele quer fazer você pecar, ele quer fazer você, aquilo que eu falei no começo, ele quer tirar você da igreja, ele quer tirar você da igreja que eu falo, é ali do monte, ele quer afastar você dali, porque tirando você dali, você perde, não é que Deus não vai estar sobre, é que você não vai conseguir ouvir Deus. Perde a comunhão com Deus. E vai distanciando cada vez mais, vai distanciando cada vez mais.
Fala que o povo de Israel ficou sem o verdadeiro Deus, né?
É.
Muitos anos, como o senhor estava. Eles ficou... um aperto lá, os inimigos, eles mandou procurar na Cidade Baixa uma profeta, Hilda, né? E Deus respondia, falava com ela, né? Então eles ficou tão apertado que achou a única mulher que tinha todo Israel que Deus falava e respondia. Era a profeta Hilda, né? Isso mesmo, né? Você lembra disso?
Lembro.
Ficou sem o verdadeiro Deus muitos anos. A coisa apertou, como o senhor falou.
É.
Só tinha essa mulher.
O povo de Deus chegou a uma época que ficou tão distante de Deus que eles perderam até o livro da lei. Eles perderam o livro desse tempo. Israel ficou distante de Deus. Mas foi levando, Mas quando os inimigos se levantaram contra ele, quando realmente Israel se viu numa situação, mandou imediatamente que os mensageiros do rei foram à procura da pessoa que estava em contato com Deus. Aí temos, por isso que tinha assim, quando um rei, às vezes passava para outro rei, o outro rei, providência, derrubar os altares que o rei velho fez, derrubar as coisas que o rei fez indevidamente, para trazer novamente Deus para o povo, para trazer Deus para o perto do povo. Está escrito assim, ó, eu já não estou no meio de vós. Amém? Sai dela, povo meu. Porque eu já não estou lá no meio. Para que nós vamos querer a sua presença aqui? Para que nós vamos querer a sua presença se você não quer Deus? Para que que nós vamos querer a sua presença aqui se você não quer Deus? Para que? Pergunto, para que? O que interessa para nós é Deus, gente. É Deus. Se você quer ajudar a igreja a ter Deus, se você quer ajudar a igreja a encontrar Deus, tudo bem. Caso contrário, não nos interessa. Parece ser até uma estupidez da minha parte, mas sinceramente. Amém? Você quer Deus, tudo bem, nós vamos te ajudar, a palavra vai te ajudar, Deus vai te ajudar, e você vai ser bem recebido, porque, com certeza, você vai somar. Mas vocês já imaginaram? Aqueles que não querem Deus. Nos ajuda em quê? Não, Tera.
É verdade.
Você quer Deus?
Quero, mas não tem me esforçado.
Engraçado, né? Quase todo mundo está na mesma situação, né? Não tem esforçado. O que está faltando, Zélia?
Vai tomar uma decisão mesmo, né? Vergonha.
Está difícil, né? Está difícil.
Está difícil.
Nos últimos dias seria um dia difícil, o amor de muitos se esfriaria, os cuidados do mundo, a fascinação pelas coisas, etc. E outra coisa, até mesmo isso, a pessoa tornaria-se incrédula, né? Como eu falei, a pessoa não importa se tem Deus ou se não tem Deus, ela não está nem aí, ela não importa se ela tem ou se não tem Deus. Diferente do homem de Deus. Quando ele perdia Deus, quando ele falava, ele percebia que Deus não estava. O que ele fazia, Geraldo? Hein? O que ele fazia?
Vestia-se de pano de saco.
Isso. Vestia de pano de saco. Rolava na cinza.
Raspava a cabeça.
Mostrava que ele estava. Que ele não estava satisfeito, ele estava indignado. Davi fazia o maior escândalo quando Deus afastava dele. Ele fazia o maior escândalo. Amém? E Deus voltava imediatamente para ele. E ele chorava, mas ele chorava, ele abria a boca no mundo. E ele clamava e não sei o que. Você viu o salmo dele? Ele falava: Senhor, não retire de mim a tua graça, não retire de mim o teu espírito. Senhor, tem misericórdia de mim. E botava a boca no pó, e etc, e etc, etc. Até que Deus voltava para ele. Respondia a oração dele, aí ele ficava satisfeito. Aí ele ficava comportadinho durante um tempo. Davi era muito... Davi era fogo. Não era fácil, não. Aí ele ficava comportado durante um tempo, tal, de repente Davi aprontava uma. Amém? Mas quando ele aprontava, imediatamente ele falava, ele mesmo falava: pequei, pequei, pequei. Pequei. Ele mesmo falava: meu Deus, me perdoa. E ele já ia tirando logo a roupa. Ele já ia tirando logo a roupa, caindo na cinza, providenciando, porque ele falou: olha, pequei. Fiz o que era mal aos teus olhos, Senhor. Eu sei que eu pequei. Olha, todos os dias eu tenho essa preocupação, sinceramente. Não estou aqui puxando brasa para minha sardinha, não. Mas eu tenho uma preocupação enorme em não pecar. Eu tenho uma preocupação enorme em não pecar. Porque pecar é a coisa mais fácil. Por isso que ele disse: ora e vigia para não pecar. Eu tenho uma preocupação enorme em não pecar. Amém, gente? Amém. Deus falou conosco? Falou? Ou não? Capítulo 60. Tem cada promessa tremenda para a igreja. Oh, igreja, se você soubesse tanto de coisa... Tanto que coisa que nós estamos às vezes perdendo, porque tem promessa tremenda para a igreja. Isaías 60, 60, filha. Versículo 1.
Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti.
Olha aí. Você vai ficar sentado? Vai, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Versículo 2.
Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo. E a sua glória se verá sobre ti.
Olha aí. Sobre quem? Sobre quem? Os que estão dentro, até Paulo João. Não sobre os que estão fora. Sobre ti. Sobre você, Sião. Sobre a igreja. E a glória do Senhor. A glória do Senhor só não brilha. A glória do Senhor só não é forte. Porque nós estamos deixando a desejar. Nós não estamos. Né, você vê quantas pessoas nós perguntamos aí, ó. E as pessoas Todas elas estão na mesma situação. Todas elas estão na mesma situação. Querem? Querem Deus. Mas não estão conseguindo buscar a Deus. Não estão encontrando força para buscar a Deus. Não estão tendo fé suficiente para buscar a Deus. Amém? Estão perdendo e não estão dando importância. Não tem problema não. Quando eu precisar, eu mando chamar
o homem ou a mulher de Deus.
E quando não tiver mais homem de Deus?
É, aí vai na vidente igual Saul foi, né?
É.
E misericórdia.
Pois é. Amém? Né?
Amém, muito sério.
Amém. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Silêncio, silêncio, por favor. Silêncio, por favor. Silêncio, por favor. Não tinha uma reunião, por mais pequenininha que fosse, 8, 10 pessoas, que nós sentíamos a presença de Deus. Não tinha ninguém assim bem arrumado. Não tinha jovens. Muito pouco. Pessoas simples. Mas nós tínhamos uma preocupação. Nós não ficávamos satisfeitos em sair da reunião sem que Deus tivesse falado conosco. Lembra, Silvio? Sem que nós tivéssemos certeza. Cada pessoa estava ali por causa de uma palavra de Deus, desejando uma palavra de Deus. Senhor, e nós estamos aqui porque nós estamos preocupados, incomodados com esse mal, né, que está vindo sobre a terra, que vai apartando, dividindo o povo de Deus. Muitos já não se importam em perder Deus. Muitos já não choram a perda, o afastamento de Deus. Quando Elias viu o estado em que se encontrava Jerusalém, Elias chorou. Ele viu Jerusalém destruída, sem Deus, Jerusalém tomada pelos inimigos. Ali era um fato visível, mas que hoje explica bem o natural, explicando aí o espiritual, talvez mostrando a nossa frieza, a nossa aceitação de que façam o que querem com a igreja. É como se nós tivéssemos sido vencidos. É como se o valente tivesse voltado, mas com mais força. E novamente, escravizado, aqueles que já estavam livres, já estavam libertos. Tem misericórdia, Senhor, de nós. O importante é que o Senhor responda a oração que cada um há de fazer. A igreja é o único povo na terra que tem essa responsabilidade de invocar o Senhor, porque é sobre ela que o Senhor está e é a ela que o Senhor irá falar. É sobre ela que o Senhor irá brilhar. Nós estamos aqui, Pai, para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Nós estamos aqui, Jesus, preocupados, Senhor, que a iniquidade não nos consoma, que a iniquidade não venha, Senhor Deus, por completo aquilo que nós com tanto sacrifício adquirimos. Responde a nossa oração, Pai. Responde a nossa oração. Perdoa nossos pecados, nossa iniquidade, dá-nos do seu espírito o arrependimento, a tristeza. Faz o Senhor Deus de novo teus filhos e voltarmos ao que era antes. Nós te agradecemos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Tem misericórdia, tem compaixão. Tem misericórdia, Jesus. Que a palavra que o Senhor colocou em nossa boca não saia da nossa boca. E o Espírito que está sobre nós, não se afaste de nós. Em nome de Jesus. Amém.
Do nada, se todos me deixarem, não, não, meu Senhor, nunca me deixe. As lágrimas caírem na
Go away.